Notícias com Ana Trocado Marques.
A Câmara da Póvoa vai abrir concurso para a construção de 24 fogos na Rua Doutor Belarmino Pereira, junto à EB23 Cego do Maio. São, explica o Presidente da Câmara, Aires Pereira, as primeiras casas da Estratégia Local de Habitação a construir no âmbito do programa Primeiro Direito.
Abrimos o primeiro dos concursos públicos para a nossa Estratégia Local de Habitação. Trata-se da construção do lote C, que é para arrendamento apoiado na Rua Belarmino Pereira. Trata-se de um investimento que tem um preço base de 2 milhões e 900 mil euros, praticamente 3 milhões de euros, para a construção de 24 fogos, para um prazo de 18 meses.
Com a Estratégia Local de Habitação aprovada desde o verão de 2021, o município só agora conseguiu concluir o calvário das aprovações. Aires Pereira diz que o país está muito atrasado e a Póvoa até vai na dianteira, excetuando as autarquias que, como Vila de Conde, estabeleceram parcerias com privados, no caso a Santa Casa da Misericórdia. Na próxima reunião do Executivo, Aires Pereira diz que será aberto mais um concurso público e os 150 novos fogos destinados a arrendamento jovem também estão quase prontos a ir a concurso.
Eu acho que o país está muito atrasado e se calhar a Póvoa está bastante adiantada dentro daquilo que são os concursos públicos lançados. Há outros modelos de parceria que têm vindo a ser feitos por outras entidades. No nosso caso, estamos a fazê-lo com um modelo de administração pública e, portanto, estamos a cumprir aquilo que é o nosso plano e, com certeza, que na próxima reunião já teremos mais outro concurso para abrir e estamos já em fase de conclusão também com os 150 fogos para arrendamento jovem que está em fase final de financiamento, que é um investimento de mais de 11 milhões de euros.
O Edil diz não entender a postura do Estado e o calvário que todas as autarquias passam para conseguirem aprovar um projeto junto do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. A nova lei prevê termos de responsabilidade para agilizar o licenciamento particular em todos os concelhos, mas no caso do Iru, o modelo é outro e muito, muito lento.
É uma questão que também custa a perceber, não é? Que é a postura do Estado relativamente àquilo que é a sua tutela administrativa através do Iru. E o calvário que todos os promotores de estratégia local de habitação passam para conseguirem aprovar um projeto junto do Iru. Ou seja, não vale os termos de responsabilidade que valem para o licenciamento particular nos municípios no âmbito da nova lei, não valem para o Iru. Eu não percebo esta postura do Estado. Se quer construir 36 mil habitações, que é a necessidade que o país tem, e o Estado não tem estrutura para continuar a proceder da mesma forma como tem procedido até hoje, porque o tempo é imenso que se perde para conseguir a aprovação por parte do Instituto de Reabilitação Urbana.
O Presidente da Câmara da Póvoa diz que se o Estado quer construir as 36 mil habitações sociais de que o país precisa, assim não vai lá. Este ano, lembra, Portugal está na iminência de perder 2 bilhões de euros de fundos comunitários por falta de execução do 2020, e a baixa execução do Plano de Recuperação e Resiliência é notória e pública.
Nós estamos na iminência deste ano perder mais de 2 bilhões de fundos comunitários por força de não termos executado o 2020. Não me parece que o Estado esteja muito preocupado com isso, nós já tínhamos montado outra estratégia para consumirmos essas verbas. E a queixa da falta de execução do PRR é pública, até Bruxelas já nos penalizou com o bloqueio de verbas por força disso.
As primeiras 24 habitações sociais de um total de 151 que estão previstas na Estratégia Local de Habitação, às quais se juntam as 150 para arrendamento jovem. É mais logo que decorre a Assembleia Geral do Varzim, que vai eleger o grupo de sócios que irá gerir o clube até às próximas eleições. Os varzinistas são chamados a aparecer às 8h30 da noite no pavilhão da Associação Cultural e Recreativa da Matriz. A sessão tem apenas dois pontos na ordem de trabalhos: informação sobre o estado financeiro do Varzim e eleição da comissão administrativa para gerir o clube até à posse dos corpos sociais que venham a resultar da Assembleia Geral Eleitoral. Deverão ser 5 os nomes a integrar este grupo temporário, que terá a difícil missão de gerir o clube nesta segunda metade da temporada. O poveiro Bruno Rodrigues atingiu o topo da arbitragem, chegando à Internacional como árbitro assistente. Há cerca de 2 anos decidiu terminar a carreira devido a um problema físico e revela agora alguns segredos dessa ingrata missão de apitar jogos de futebol em Portugal. Em entrevista ao programa Onda Desportiva, Bruno Rodrigues falou sobre a resiliência necessária para desempenhar uma função que é escrutinada ao detalhe e para a qual a crítica é quase sempre negativa.
É difícil de explicar, honestamente, eu acho que é difícil, é muito difícil de explicar. Nós costumamos dizer que isto acaba por ser um bocado um bichinho que se vai, no início estranha-se e depois entranha-se. E depois chegamos aqui a uma fase em que é difícil de nós desligarmos-nos. A questão dos adeptos e a questão de por norma, não existirem adeptos para os árbitros, é algo com que as pessoas vão, ao longo da carreira, lidando naturalmente e bem. E quanto mais alto for o patamar, menos ruído têm os adeptos, ou seja, porque são tantos que deixamos de ter casos isolados, deixamos de conseguir identificar isto ou aquilo.
Segundo o Bruno Rodrigues, o setor da arbitragem em Portugal é unido e ajuda a superar os momentos de dificuldade.
A família da arbitragem acaba por ter um papel muito importante nisto. As sessões semanais, os treinos, os convívios. Depois chegamos facilmente à conclusão de que todos vivemos o mesmo problema. Então será que se calhar não é um problema? Se calhar é só mais uma fase, é só uma etapa que nós facilmente temos que ultrapassar e ultrapassámo-la. Muitas das vezes com o suporte de todos que estão à volta, que sentem exatamente as mesmas dificuldades. E depois acabamos por nos fechar. Por isso é que às vezes as pessoas dizem que os árbitros são muito corporativistas, porque se fecham um bocado no mundo deles, porque sabem que não têm adeptos.
O Poveiro Bruno Rodrigues, antigo árbitro assistente internacional, é o convidado desta semana do programa Onda Desportiva, que pode ouvir esta sexta-feira depois das 9 da noite e posteriormente na secção de podcast do site da Rádio Onda Viva. Uma entrevista conduzida pelo jornalista André Veloso. Faleceu Antero Simões. O funeral do professor e escritor realiza-se hoje a partir das 3 da tarde na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Póvoa de Varzim. Antero Marques Simões faria 94 anos na próxima sexta-feira. Licenciado em Filosofia e Humanidades Clássicas, Antero Simões foi professor de português, latim, grego, filosofia, jornalismo, física e química, pedagogia e linguística e foi ainda orientador de estágio em latim e grego. Dos vários livros que escreveu fazem parte Nós Somos Todos Nós, Camões Pátria Mundo, Opúsculos Vários, Imprensa Dispersa, O Deus e os Homens de Leonardo Coimbra, Antero de Quental Redivivo, Universos de Sol e Mar, Fernando Pessoa, Emissário e Transeunte, Memórias de Mim, Histórias de Nós, O Meu Irónico e Trágico, Essa de Queiroz e O Meu Polemista e Patriota, Essa de Queiroz. Antero Simões, nascido na Póvoa de Varzim a 2 de fevereiro de 1930, foi ainda professor de ténis do Clube Desportivo da Póvoa, uma das suas grandes paixões. O Executivo Municipal de Esposende ratificou vários contratos-programa celebrados com a Administração Regional de Saúde do Norte, que garantem um investimento em equipamentos de saúde no concelho na ordem dos 7.641.000 euros. Estes acordos tinham sido subscritos em outubro passado e são compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde a quando da transferência de competências efetivada em abril. O destaque vai para o valor a investir na construção de uma nova unidade de saúde em Esposende, uma empreitada estimada em 6 milhões e 651 mil euros, que será financiada através do Plano de Recuperação e Resiliência. As novas instalações vão ser construídas junto à Central de Camionagem de Esposende, em terreno propriedade da autarquia. 500 mil euros serão gastos na requalificação das instalações da Unidade de Saúde de Apúlia, mais 200 mil euros na melhoria do Centro de Saúde de Esposende, que engloba as unidades de saúde familiar e farol, sendo ainda de referir os 170 mil euros para a instalação de equipamentos de produção energética, equipamentos fotovoltaicos e 120 mil euros para a aquisição de viaturas elétricas.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.